Vindo, ó Deus, em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Senhor, é por teu amor que rezamos este mistério meditado, para a conversão de todos os pobres pecadores, começando em primeiro lugar por nós mesmos e em reparação às blasfémias cometidas contra o coração imaculado de Maria, e sobretudo para que tu, através da meditação deste mistério, nos dês a graça de entender sempre mais plenamente a tua vontade e a força para a colocar totalmente em prática, tudo para a maior glória de Deus e para a salvação do maior número de almas possível, meta e coroa eterna da nossa fé. Amém. No dia de hoje, meditamos o anúncio do Reino de Deus. Do Evangelho segundo São Lucas, Jesus convocou os 12 e os enviou a anunciar o Reino de Deus. Disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão. Meditações sobre o mistério. Sim, Senhor, dá-nos a graça de ser anunciadores do Reino dos Céus, humildes e poderosos com os fatos da vida e na verdade bíblica e apostólica, portadores de caridade que emanam alegria de todas as realidades. Alegria essa que atrai e que indica gradualmente que estamos sempre mais na divina vontade. Dos ensinamentos da Igreja Católica. A propósito de anunciar o Reino dos Céus, assim diz Bento XVI, no final de tudo, o verdadeiro discípulo é aquele que anuncia o Evangelho no modo mais credível e eficaz. Neste mistério do anúncio do Reino de Deus, também queremos meditar sobre como podemos colocá-lo em prática sempre mais na nossa vida. A meditação diz-nos: pedimos a graça ao Senhor de ser anunciadores do Reino dos Céus com os fatos da vida e na verdade bíblica e apostólica. Creio que esta frase já dá para falar tanto, com os fatos da vida e na verdade bíblica e apostólica. Então, com os fatos da vida, porque nos devemos esforçar de fazer aquilo que pregamos. Dizia um santo que o pregador que não se esforça de viver com o exemplo da vida aquilo que anuncia com a palavra, destrói com uma mão o que construiu com a outra. Então, a importância de não sermos somente pessoas que falam, mas que também o exemplo de vida arrasta. Então, que o nosso exemplo de vida é coerente com aquilo que nós falamos. Recordo um exemplo que o nosso fundador partilhou, em que ele foi questionar a mãe, né, sobre os sonhos que ele tinha tido com Jesus e Maria. E a mãe disse-lhe, Deus quer que tu vás à igreja. E ele respondeu, tu não vais e queres que eu vá? Então, como isso também dentro de casa é importante, né? Quando nós pregamos alguma coisa, esforçar-nos para que o nosso exemplo acompanhe também, porque senão não vai ser eficaz. Nem eficaz, nem credível. Então, esse seria o primeiro ponto, os fatos da vida. E depois continua, e na verdade bíblica e apostólica. Uma boa pergunta que nós podemos fazer é como fazer para que a nossa evangelização seja credível, seja eficaz. Tem uma bela passagem na Palavra de Deus que me fizeram notar, de Hebreus 4, versículo 12, que diz, a Palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, a Palavra de Deus é viva e eficaz. Então, se nós queremos ser eficazes quando falamos, quando evangelizamos, precisamos usar sempre mais a Palavra de Deus e não as nossas opiniões pessoais. Quantas vezes, até em ambiente eclesial, nas nossas comunidades, na igreja, depois da missa, no momento de oração, quantas vezes já nos aconteceu ouvir pessoas que, por exemplo, quando se reúnem, né, falam de alguma coisa que a igreja falou Ele diz: ah, não, mas eu não estou de acordo. Ah, não, a igreja diz assim, mas eu acho que é de outro jeito. Quantas vezes as nossas opiniões diferem daquilo que diz a palavra e aquilo que diz também a igreja? De facto, a meditação dizia ser anunciadores do reino dos céus na verdade bíblica e apostólica. Então, a importância de evangelizar com a palavra, com a verdade bíblica, mas também apostólica. Então, seguindo os ensinamentos da Igreja Católica. O nosso fundador dá também um belo exemplo. Diz que um trem, para chegar ao seu destino, precisa caminhar sobre os dois trilhos, porque senão vai descarrilar, não vai dar certo. Então, esses dois trilhos, para nós cristãos, é a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja. Se o nosso pensamento, a nossa evangelização, o nosso levar a mensagem ao outro, caminhar sobre esses dois trilhos, palavra e ensinamento da Igreja, então a nossa meditação, a nossa evangelização vai chegar também a bom fim. Então, a importância de fazermos sempre mais atenção a isso, para podermos escavar sempre mais na palavra de Deus, para que a nossa evangelização, o nosso anúncio, seja realmente eficaz. E a meditação diz também que nós devemos emanar alegria. Então, quando as pessoas olham para nós, o que é que elas veem? Veem um cristão triste ou veem um cristão alegre? Como é importante o testemunho da alegria para chamar a atenção também de quem ainda não caminha com Cristo. Tem uma bela frase que eu ouvi na comunidade que diz que um cristão sem alegria seria como uma vara de pesca sem isca. Então, sem alegria, não tem como pescarmos alguém, porque a alegria, no meio de um mundo onde há tanto sofrimento e tristeza, é a alegria que chama a atenção. Por quê? Porque os outros vão olhar para nós e dizer: realmente esta pessoa viu algo de diferente, porque no meio do sofrimento, no meio das tribulações, no meio de um mundo assim tão sem paz, esta pessoa continua alegre, continua sorrindo. Então, que o nosso testemunho, com a graça de Deus, pedindo a graça a Ele, seja sempre mais um testemunho credível, um testemunho alegre, baseado na palavra e naquilo que nos diz a Igreja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, o teu único Filho procurou-nos os bens da salvação eterna com a sua vida, morte e ressurreição. A nós que meditamos este mistério, segundo Deus e a Igreja, concede-nos de imitar o que esse contém e desejar e alcançar o que esse promete. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Em conclusão, agora, cada um faça uma oração no coração e abra a Bíblia ou o livro de um santo, pedindo ao Senhor uma mensagem.